Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
Entre os dias 26 e 30 de agosto, a Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, em São Paulo, sedia a 6ª edição do Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde. Com inscrições gratuitas, o evento tem como tema central acidentes, doenças e sofrimentos do trabalho e irá discutir as consequências da reorganização do trabalho na América Latina e, em especial, no Brasil. Para tanto, a programação conta com a participação de importantes pesquisadores, especialistas e profissionais da área jurídica que atuam diretamente em questões que envolvem o mundo do trabalho. Entre esses especialistas está o médico sanitarista Gastão Wagner de Souza Campos, professor titular do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que vai participar da mesa Seguridade Social e Saúde. Saúde é direito de todos e dever do Estado, interesses conflitantes, mesa essa que acontece na manhã do dia 27 de agosto. Um dos mais respeitados especialistas em sua área, Gastão Wagner já foi secretário executivo do Ministério da Saúde de 2003 a 2005, secretário municipal de saúde de Campinas de 2001 a 2003 e também assessor de planejamento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo entre a década de 70 e 80. Militante da reforma sanitária e grande defensor do SUS, o Sistema Único de Saúde, Gastão Wagner também esteve presidente da Abras, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, entre 2015 e 2018. E para explicar como esse tema, Seguridade Social e Saúde, pode impactar a vida e a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, eu converso agora por telefone com o professor Gastão Wagner. Olá, professor. Muito obrigada pela entrevista.
Bom dia.
Professor, a mesa da qual o senhor participa no dia 27 de agosto tem como tema Seguridade Social e Saúde, Saúde é direito de todos e dever do Estado, interesses conflitantes. Por que esses interesses estão em conflito?
A gente tem interesses em conflito porque o direito universal à saúde depende de uma política pública que é financiada com impostos, né, com arrecadação de impostos. De preferência, um sistema não regressivo, né, de arrecadação de impostos, ou seja, que quem tem mais pague mais. E no Brasil, o direito à saúde é garantido principalmente pelo SUS, pela Seguridade Social, por políticas habitacionais, mas na saúde, estrito senso, cuidado, atenção à saúde, é o SUS, que é um sistema que já tem 31 anos, né, relativamente antigo. Gasta com o SUS, se gasta no Brasil 220 bilhões, né, 110 bilhões do governo federal e 110 bilhões dos estados e municípios. E 70% dos brasileiros só tem o SUS. Então, em tese, essas pessoas precisam e são a favor do SUS. Por outro lado, a gente tem no Brasil um mercado da saúde, seguradoras privadas, capital investido, e há uma competição, né, entre os dois sistemas. Quanto mais o SUS se solidifica, qualifica, se expande, mais restrito será o mercado da saúde. Então, apesar de ser uma política que interessa a grande parte da população, né, a classe média alta, uma parte importante dos médicos, etc., não tem muito interesse no SUS.
E a sua fala, então, nessa mesa vai ser voltada mais ou menos para que discussão, então?
Eu vou discutir os impasses e desafios do SUS. Apesar de ser uma política grande, o SUS tem muitos problemas, né? Exatamente por esses conflitos de interesse. O SUS, apesar dos 30 anos, ele é subfinanciado. Os 220 bilhões não são suficientes para garantir a atenção, o cuidado integral às pessoas. O SUS é responsável desde a prevenção, promoção, controle de medicamentos, alimentos, até atendimento de terapia intensiva, vacinação. Então, a gente tem uma dificuldade de financiamento. E temos dificuldades também de gestão e de organização do sistema público. as políticas públicas no Brasil, em geral, e o SUS também, têm uma influência péssima do clientelismo, da corrupção, da irresponsabilidade dos gestores públicos, uma dificuldade de construir profissionalismo. Enfim, a gente tem todos esses problemas. Eu vou comentar sobre isso, então.
Professor, e na sua opinião, a atual conjuntura política brasileira, em especial as mudanças na legislação que afetam os trabalhadores e as trabalhadoras, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência agora praticamente aprovada, essas questões podem afetar de alguma forma o acesso da população à saúde pública, isto é, o próprio SUS?
Com certeza, nós estamos vivendo um clima de ataque, não só de ataque, de desmonte mesmo, desconstrução de políticas públicas, né, de direitos sociais. E o SUS, como eu já expliquei, é uma política pública, depende do orçamento público, depende do governo federal, dos governos estaduais e municipais, depende muito da sociedade também. Então, esse contexto de ajuste fiscal muito rigoroso e horizontal, né, você corta educação, você corta saúde, você corta tudo, né, exceto o pagamento de juros, enfim. Com o sistema tributário regressivo, os pobres pagam mais e parte da elite, do empresariado, o sistema financeiro paga relativamente pouco comparado com outros países. Esse é um contexto que está levando, está piorando o funcionamento do SUS, com reflexo na saúde das pessoas. A gente, nos últimos 3 anos, voltou, o Brasil vinha caindo há mais de 20 anos, voltou a crescer a mortalidade infantil, a mortalidade de menores de 5 anos, aumentou a mortalidade dos maiores de 60 anos, que depende muito do SUS, né, para tratamento de diabetes, hipertensão, uma série de doenças crônicas. Começou a faltar vacinas no país, né, que é gravíssimo. A gente teve anos também com a boa produção e distribuição de vacinas. Agora a gente tem falta. A gente tem volta de epidemias que estavam controladas, como a da sífilis. Enfim, nós temos um contexto contra o direito à saúde, de desmonte. Na região de Campinas, por exemplo, nos últimos 5 anos, houve uma redução de 40% da capacidade de atendimento de urgência e emergência. Está morrendo gente. E a espera, né, nos hospitais, perdemos 40%, já era insuficiente, perdemos 40% da capacidade de atendimento de urgência. No Rio de Janeiro, fechando equipes de saúde da família, aulas inteiras de hospital desativadas, aumentando as filas. É uma situação catastrófica.
Bom, você já citou algumas coisas, mas vou citar outras. Mudanças na política nacional de drogas, aumento do número de agrotóxicos liberados pelo atual governo, epidemia de dengue, retorno do sarampo, suspensão de programas de distribuição de medicamentos. O que eu queria saber é possível relacionar todos esses acontecimentos recentes?
Todos esses acontecimentos estão vinculados a uma postura antipolítica pública do governo federal e de vários governos estaduais. Governos estaduais ainda há uma heterogeneidade. Já 1/3 dos governadores são a favor do SUS, mas 2/3 são contra. Todos esses problemas que você citou, todas essas medidas, são fruto de um compromisso central com os negócios, né? com o mercado, maior do que com as pessoas. O crescimento econômico está mais valorizado do que o desenvolvimento humano e a defesa do planeta ecológico.
E com o alinhamento do atual governo brasileiro ao governo norte-americano, o senhor acredita que há um perigo de que o modelo de saúde dos Estados Unidos seja usado como referência para futuras mudanças no sistema brasileiro? E qual seria o perigo disso para a população do nosso país?
Com certeza, né, como eu disse no começo, há uma disputa, né, um conflito entre o SUS, a política pública de saúde universal, né, e a alternativa de mercado. Há uma pressão muito grande para que esses recursos do SUS passem ao setor privado, né, os 220 bilhões. Se alguma medida vem ocorrendo, o resultado é desassistência, é exclusão de setores sociais imensos do atendimento. O setor privado, as seguradoras privadas, o modelo de mercado, ele é mais caro. Estados Unidos gasta per capita 3 vezes mais do que o Reino Unido, onde tem o sistema público de saúde, o NHS. No Brasil, a gente já tem dados, o sistema privado atende 25% da população, 25% usa sistematicamente. Ele gasta mais do que o SUS, que atende a 70%, 75% da população. Se pegasse todo o dinheiro do SUS, o governo, e comprasse serviço privado à população, subsidiasse, daria para atender 25% da população, ou seja, mais 25%. 50% da população ficaria sem nenhum assistente. É barbárie, é impossível. Então, na verdade, o SUS é necessário, eles não têm outra alternativa. O setor privado não consegue atender a toda a população. Teria que triplicar o gasto com saúde, a gente não tem esse recurso. Pouco de recurso que nós teríamos, se houvesse boa vontade política, era para complementar o recurso do SUS, para aumentar, passar 220 para 300 bilhões por ano, devagar, em 5 anos. Tem um projeto de fortalecimento e qualificação do SUS.
Professor, e diante disso que a gente conversou agora, o que o senhor acredita que a população que utiliza os serviços públicos de saúde pode ou deve fazer?
A população precisa defender o SUS no cotidiano, em cada dia, mas também através de manifestações, de movimentos sociais. Eu vejo um problema aí do nosso lado, né? A oposição, quem é a favor de políticas públicas, os setores, os partidos estão muito fragmentados, não tem um projeto claro, inclusive de defesa do SUS, tem uma coisa bem genérica, não aponta as medidas concretas. Campinas desativou 40% da urgência e emergência, a gente não vê reação social dos profissionais de saúde, dos partidos de oposição. Então, o que vai acontecer com as políticas públicas e com o SUS depende da sociedade. Depende da nossa capacidade de derrotar esse projeto radicalmente de desestruturação de todas as políticas públicas e predomínio absoluto da lógica de mercado, num país com grau de igualdade que nós temos. É uma tragédia, né? E eu estou muito preocupado e bastante crítico à incapacidade do movimento sindical, dos partidos de esquerda, de centro-esquerda, que se dizem a favor das políticas públicas, de coordenar, de articular, de integrar e fazer a defesa da população. As pessoas estão perdendo direitos, né? Aconteceu isso com a Seguridade Social, com direitos trabalhistas. Com um grau de silêncio, houve grandes manifestações agora em defesa da educação, né? Esse movimento da educação de junho foi forte porque saiu de baixo, saiu das salas de aula, saiu das famílias na periferia, dos estudantes, professores, né? Se a gente dependesse da brigaiada, da conflitaiada, do egocentrismo, da disputa de ego, do aparelhamento da história, pelo amor de Deus, estou irritado, você vê, né? Estou muito irritado com o governo, com a oposição, mas com as nossas lideranças, com as nossas entidades, pelo amor de Deus. Há homem que há exceções, mas são poucas.
E na sua análise, por que dessa apatia dos movimentos sociais, das entidades sindicais?
Eu acho que tem várias razões, é complexo. Os sindicatos do Brasil nunca apoiaram o SUS, só formalmente. Na verdade, eles fazem parte desses 25%, que utilizam os seguros privados. Eles fazem isso através dos contratos coletivos de trabalho. Assinam manifesto a favor do SUS, mas o Brasil, ao longo desses 30 anos, não contou com o movimento sindical, metalúrgicos, químicos, eletricitários, todos para defender o SUS. A defesa do SUS foi feita por parte dos trabalhadores de saúde, dos profissionais, uma parte importante, foi feita por setores da periferia, por mulheres, lutas nos bairros, por movimentos populares de saúde, né? Então, é um movimento que, para o Brasil, o movimento de saúde, né, da reforma sanitária que se fala, é um movimento não é grande, mas relativamente aos padrões brasileiros de movimento social, ele é muito forte. Esse movimento continua, né? Ele continua defendendo o SUS. A imprensa, a classe média, parte da intelectualidade finge que o SUS não existe, sabe? Só falando de seguro privado, da clientela do seguro privado. É um sistema imenso e é tratado como se fosse invisível para grande parte dos economistas, da intelectualidade, inclusive, infelizmente, parte do pessoal da saúde pública. O SUS tem sido atacado não só nesse governo. O SUS tem sido constrangido de duas formas. Um é o constrangimento orçamentário, financeiro, que com a emenda do teto, esse ajuste fiscal desvairado, agravou. E a outra é trazendo a terceirização, trazendo a lógica de mercado para dentro do SUS. Não fizeram a reforma de gestão adequada, a gente não tem uma proposta, o SUS precisa de ter outra forma, né? E aí o que tem sido feito por todos os partidos no governo é terceirização por através, principalmente, de OS, aumentando a fragmentação, a desorganização e a corrupção no SUS. E os partidos, qual a proposta de reforma de gestão para o SUS que os partidos de oposição têm? Eu não conheço. Então a gente tem um sistema público que está sendo privatizado, terceirizado devagarzinho e sufocado pela restrição financeira progressiva, que vem de antes do golpe, antes do impeachment da Dilma, e que se agravou depois com o Michel Temer, que agrava agora mais com esse governo. Então o Brasil precisa ter um projeto de centrado nas políticas públicas e defesa da democracia, né? E isso precisa ser operacional. Bom, o SUS tem um monte de problema, muitos problemas gravíssimos, de acesso, de funcionamento, de gestão, particularmente na área hospitalar, mas na atenção primária também, e também na área de vigilância. A Anvisa tinha uma atuação boa, que você falou aí de agrotóxicos, está sendo desmontada. A nossa capacidade de defesa do ambiente, controle de agrotóxicos, de medicamentos, de alimentos, produtos cancerígenos, alimentos, ou seja, tem uma liberação geral para o interesse do mercado, né? Então, e depende da nossa capacidade de lutar, de organizar e ter um projeto claro que dê confiança às pessoas nas políticas públicas, né? As pessoas estão, não só os conservadores, as pessoas no cotidiano têm dificuldade em apostar na política pública. 70% das pessoas, 80% nos inquéritos, eles são a favor do SUS, mas a confiança é baixa, né? Que gestão? Todos os cargos do SUS, todos, até hoje, são cargos de gestão do SUS, são cargos de confiança, são cargos políticos. Muda o prefeito, muda tudo, volta para trás. Muda o governo estadual, muda o Ministério da Saúde, muda. Não tem isso em nenhum país que tem sistema público. Eles fazem politicagem. Isso não foi mudado, não custa dinheiro. Nos outros países, os cargos políticos, em Portugal, do sistema português, são 30 cargos no país inteiro. O novo ministro pode mudar 30 pessoas. Quem coordena o câncer, saúde do trabalhador, etc., são critérios técnicos, seleção interna, que dá uma continuidade ao projeto, não depende do governo tanto. Enfim, você vê, eu estou falando algumas propostas que eu acho que a gente podia ter feito já.
Uhum.
E deve fazer, porque não, é insuportável. A maioria dos gestores públicos, dos hospitais públicos, não tem nada a ver com o SUS, não tem nada a ver com a medicina. Não tem compromisso com o controle de infecção hospitalar, com a humanização, com facilitar o acesso. São prepostos políticos partidários dos vários grupos de interesse, sabe? Da situação, da oposição. Eu espero que as secretarias estaduais e os municípios que estão a favor do SUS façam essas reformas, essas modificações, independente do governo nacional, do governo federal, que é pouco interessa. Quanto pior o SUS tiver para eles, é melhor. Quanto mais restrito, quanto menor. Eu fui convidado para várias conferências estaduais, principalmente no Nordeste, no Espírito Santo e no Nordeste. A minha proposta foi essa. Eu acho que os municípios, a Secretaria Estadual, os trabalhadores desses estados têm que avançar o máximo possível na estratégia de consolidação do SUS, fortalecimento da rede, mudar o padrão de gestão, colocar o máximo de recursos, crescer e qualificar a atenção básica, a atenção primária. A atenção primária é nosso projeto, é que 80% dos brasileiros e brasileiras tenham acesso à equipe de saúde da família. Porque 80%? Tem 70% que só tem o SUS, então para isso é prioritário. Mas dos que tem convênio, alguns convênios são muito ruins e utilizam muito o SUS. Então a gente está falando com 80% da população. Hoje o SUS tem capacidade de atender 45%, 48% já. A gente teria quase que dobrar isso que o Mais Médico esticou, a gente teria que aumentar mais ainda. Então a gente tem propostas, tem norte, né? Mas eu não vejo essas propostas localizadas pela oposição.
Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações, professor.
Tá bom. Obrigado a você, viu?
Eu conversei com o médico sanitarista Gastão Wagner, professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que é um dos convidados da mesa redonda sobre Seguridade e Saúde. Saúde é direito de todos e dever do Estado, interesses conflitantes. Mesa essa que será realizada no dia 27 de agosto, a partir das 8h30 da manhã, dentro da programação da 6ª edição do Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde. Além do professor Gastão Wagner, participam dessa mesa a professora Lígia Bahia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o ex-ministro da Saúde e atual deputado federal, Alexandre Padilha. A mediação será do editor do Le Monde Diplomatique, Silvio Catiabava. Lembrando que o evento acontece entre os dias 26 e 30 de agosto, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, que fica no Largo São Francisco, número 95, no centro da cidade de São Paulo. As inscrições são gratuitas e abertas a todos os interessados e podem ser feitas diretamente no site congressointernacionaldotrabalho.com. O 6º Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde é uma realização da ABRAS, a Associação Brasileira de Advogados e Advogadas Sindicais, em parceria com o DIESAT, o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes do Trabalho, e com o Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. O evento conta ainda com o apoio da Rádio Unicamp. Juliana Franco para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.
Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.